Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
E com um mundo cada vez mais globalizado, decisões nas grandes potências têm reflexos mundiais, principalmente quando a gente fala de economia. O resultado das eleições norte-americanas é um desses exemplos, mas nem sempre fica claro para a gente como é que a volta do poder ao poder do ex-presidente Donald Trump, que toma posse em janeiro, pode impactar a economia aqui no Brasil. Vamos saber como podem ser afetados juros, inflação, câmbio e o comércio do Brasil com outros países, entre outras questões. Quem faz essa análise para a gente é o professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, Alexandre Andrada. Bom dia, professor Alexandre.
Bom dia, Cláudio. Como vai?
Muito obrigado por estar aqui conosco no painel eletrônico. E eu tenho uma listinha aqui de perguntas sobre esses vários itens econômicos, que a gente começa, é claro, com o câmbio, né, que é o que a gente imagina, assim, um reflexo mais direto, né, a relação entre dólar e real e, consequentemente, a mudança de preços nos produtos que estão atrelados ao dólar. Qual é a expectativa para que um novo governo, um governo com a outra ótica nos Estados Unidos, influencie o câmbio?
Olha, o câmbio, ele é uma das variáveis mais difíceis de se prever em economia, né? Do ponto de vista puramente estatístico, ela é uma variável que nós não conseguimos entender muito bem o caminho dela. Ainda mais quando nós estamos num cenário como esse de tanta incerteza. Porque nós temos incerteza do lado do Brasil, nós não sabemos se o Brasil vai fazer um ajuste fiscal, que pode significar uma redução na nossa taxa de juros, que impacta o câmbio. Nós não sabemos se o Brasil vai continuar tendo déficits fiscais e isso também vai impactar. E, por outro lado, agora com o governo Trump, nós também não temos muita certeza sobre qual vai ser a política econômica adotada por ele e qual o impacto disso sobre a inflação lá. A inflação dos Estados Unidos vem relativamente alta há algum tempo, mas já estava cedendo, mas algumas das propostas do Donald Trump relativamente ao comércio exterior, ao protecionismo, esse tipo de coisa, pode provocar um aumento na inflação lá, de modo que se a inflação lá aumenta, a taxa de juros lá também vai aumentar para tentar conter essa inflação, isso drena recursos de países como o Brasil para lá, o que impacta negativamente na nossa taxa de câmbio, levando a uma desvalorização cambial. Mas tudo isso é muito incerto, porque é isso, é um somatório de muitas dúvidas que nós temos aí adiante.
Então ainda não dá também para dizer como é que ficaria o impacto do novo governo nos nossos juros, né? Um aumento ou não da taxa Selic, na nossa inflação, isso também depende desses fatores, né?
Como eu disse, temos muitas incertezas dentro do próprio Brasil, né? Como eu disse, a questão da política fiscal, mas ainda não temos um desenho do ajuste fiscal a ser implementado para ver se nós conseguimos reduzir a nossa taxa de juros, que está absurdamente alta, né? E tampouco temos ideia do que o Donald Trump vai fazer por lá em termos de política comercial e política econômica, né? Que pode levar também a uma maior incerteza em relação aos juros lá e a nossa taxa de câmbio aqui, por consequência.
Professor, um outro item é a nossa balança comercial e esse movimento de exportações e importações. A política, a gente tem que se basear no outro governo Trump, né? E aí você, enfim, uhum. eu li muita coisa sobre uma possibilidade de barreiras às exportações brasileiras por conta de um protecionismo norte-americano. Tem a questão de barreiras dos Estados Unidos à China, uma guerra tarifária que também pode nos atingir. Eu queria que o senhor fizesse uma análise em relação ao comércio exterior, né? O que esse novo governo nos Estados Unidos pode afetar o comércio exterior em linhas gerais e que pode chegar, essas consequências podem chegar ao Brasil.
Do ponto de vista do comércio exterior, eu acho que o impacto não deve ser muito grande, né? E eu tenho alguns motivos para acreditar nisso, né? O primeiro é que o Brasil é deficitário no seu comércio bilateral com os Estados Unidos, né? Ou seja, a gente mais importa dos Estados Unidos do que exporta. Então, a gente não é um alvo preferencial de políticas protecionistas por parte do governo Donald Trump. O segundo motivo, relacionado a esse também, de certa maneira, é que o Brasil tem uma participação pequena nas importações dos Estados Unidos. Nós respondemos por 1,2% das importações deles, né? Um outro motivo é que a pauta de exportação do Brasil para os Estados Unidos, ela é bastante diversificada, né? No ano passado, os produtos que tiveram a maior participação nas nossas vendas foram produtos acabados de ferro e aço, com 13%, e também com 13% óleos de petróleo, né? Então, como é uma pauta muito diversificada, ainda que o governo Trump coloque alguma tarifa protecionista em um ou outro produto, isso acaba se diluindo, né? E, por fim, a última razão que eu acredito que o impacto não deve ser tão grande é também analisando o comportamento do comércio exterior brasileiro, comércio bilateral, durante o governo Trump, né? Até antes da pandemia, porque depois da pandemia realmente é difícil fazer qualquer análise. Mas antes, durante o período pré-pandemia do governo Trump, o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos continuou crescendo, com destaque para as exportações brasileiras. Então, não houve um impacto muito grande. Então, o fato de o Brasil não responder pelo déficit comercial americano faz com que a gente fique relativamente fora do alvo da política protecionista do novo governo.
E, ao contrário, professor, essa guerra tarifária entre os Estados Unidos e China, ela beneficiaria a gente de alguma maneira ou também não tem uma grande influência nessas relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos?
A princípio não tem um grande impacto, até porque essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, de certa maneira, veio à tona durante o primeiro mandato do Donald Trump e seguiu durante o governo Biden também. Isso porque uma razão fundamental disso é que os Estados Unidos têm um déficit comercial hoje em dia da ordem de US$ 1 trilhão. E desse US$ 1 trilhão, 380 bilhões são de déficit com a China. Então a China responde por quase 18% das importações americanas e por quase 40% do seu déficit comercial. E isso, para muitos analistas americanos, tanto políticos, economistas, formuladores de política externa, isso significa uma fragilização dos Estados Unidos diante da China, né? Uma perda de empregos, uma dependência econômica que eles querem reverter. Então, o alvo principal dessa guerra tarifária, o alvo da política protecionista do Trump são os países que os Estados Unidos têm grande déficit. São a China, o México e os Estados Unidos. Do ponto de vista geral, para o Brasil e para o mundo, uma guerra comercial nunca é muito benéfica, né? O que a gente deseja, o que nós desejamos é um mundo com liberdade de trocas, e isso acaba favorecendo a todos. Agora, por um lado, o Brasil, o principal produto que o Brasil exporta para a China é soja, né? A soja responde por 37% das exportações do Brasil para lá. E a principal exportação dos Estados Unidos para a China também tem sido a soja. Então, um efeito que talvez possa ocorrer de benéfico, né, nesse cenário não tão positivo do ponto de vista global, é talvez o Brasil passar a exportar ainda mais soja para a China, se houver alguma retaliação bilateral entre as duas grandes potências econômicas.
Professor, o senhor falou na soja, eu gostaria de saber se existe alguma expectativa específica para esse setor, para o agro, em relação à mudança de governo nos Estados Unidos.
É como a pauta de exportação do Brasil para os Estados Unidos, ela é bem diferente do que é para a China, que é o nosso principal parceiro comercial, né? Para a China, por exemplo, ano passado, quase 80%, 2/3, pelo menos, do que a gente vendeu para lá, foi soja, foi minério, foi petróleo. E para os Estados Unidos, o agro tem uma participação muito pequena nessas exportações, né? Salvo engano, acho que o ano passado o produto agrícola que o Brasil mais exportou para os Estados Unidos foi o café não torrado, né? Então, do ponto de vista da política direta dos Estados Unidos sobre o setor agrícola, provavelmente não vai ter um impacto muito grande, porque 80% das nossas exportações para os Estados Unidos são de produtos, de alguma maneira, manufaturados. Os agrícolas têm uma participação menor. Agora, os efeitos indiretos de como a política americana vai afetar os demais países, aí é um pouco mais complicado. Mas o Brasil é uma potência agrícola, inegavelmente, somos o maior maior produtor, os maiores exportadores de uma grande variedade de commodities agrícolas, então dificilmente isso vai ser afetado de uma maneira muito grande por alguma política de retaliação do Trump em relação a esses países com os quais os Estados Unidos têm déficit comercial muito grande.
Nós estamos recebendo hoje aqui no painel eletrônico o professor da Universidade de Brasília, Alexandre Andrada. Ele está comentando com a gente alguns itens sobre possíveis mudanças na economia a partir da eleição do presidente Trump, da volta do presidente Trump ao poder nos Estados Unidos. A posse dele está marcada para janeiro. Professor Alexandre, a gente falou muito do comércio agora e a gente viu pelo último governo Trump que ele não a política dele, ele não, enfim, leva em conta a questão dos organismos multilaterais, OMC, é uma política mais voltada para os Estados Unidos mesmo, né? Aquele slogan lá dele, America First, né? América Primeiro. Então, assim, é de se esperar de que isso continue, de que o novo governo dos Estados Unidos ele não dê muito peso para esses organismos multilaterais?
Certamente. Este eu acho que é o ponto fundamental que vai impactar o Brasil, a eleição do Trump. São as outras pautas da nossa política externa, né? Então, provavelmente, nós vamos observar um afastamento político entre Brasil e Estados Unidos, claro, um afastamento relativo, né? Por conta das relações não tão cordiais entre os presidentes, né? E a reforçar essa aproximação do Brasil com a China, né, dá uma certa prioridade para os BRICS, algo que também já estava acontecendo agora durante o governo Biden, né, e deve se agravar. E do ponto de vista de pautas importantes do Itamaraty, reforma das instituições, né, como reforma do Conselho de Segurança, reforma da OMC, reativação da OMC, né, do corpo de julgamento, de contencioso da OMC, tudo isso vai ficar paralisado, porque o Donald Trump certamente não tem nenhuma intenção de reformar um Conselho de Segurança da ONU para perder poder, né, e colocar um país como o Brasil. Ele também não tem interesse na reativação da OMC. Ele obstou o funcionamento da OMC e isso acabou permanecendo durante o governo Biden. E também, do ponto de vista da pauta ambiental, dificilmente nós veremos algum avanço, né? Pelo contrário, devemos ver algum retrocesso, inclusive em bandeiras que o Brasil defende nesses fóruns internacionais. Então, eu acho que do ponto da economia, do comércio exterior, a importância do Trump não é tão, o impacto do Trump não é tão grande, mas nessas outras todas questões, nós podemos esperar impactos significativos.
Pois é, o senhor falou na pauta ambiental, né? E essa é uma preocupação na campanha do presidente Trump eleito. Já teve uma referência explícita à continuidade da exploração de petróleo, né, nos Estados Unidos. Então, essa é a questão da transição energética que está sendo levada pelo mundo, né? Hoje começa a COP29 lá no Azerbaijão, né? Então, assim, enquanto vários países estão discutindo essa questão da transição energética, a política do ex-presidente Trump, agora reeleito, eleito para um novo mandato, né, é uma política muito ainda de exploração dos combustíveis fósseis, né?
Sim, e infelizmente, de certo modo, a nossa também, né? O comércio bilateral entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo, o Brasil vende muito petróleo bruto para os Estados Unidos. O Brasil hoje é um grande produtor de petróleo, né? O petróleo tem participado cada vez mais da nossa cota de exportação. E nós importamos também muito petróleo refinado, né? Os derivados de petróleo dos Estados Unidos. Então, provavelmente essa expectativa que havia, né, essa ambição, esse desejo de parte do governo brasileiro atual, por exemplo, de explorar o petróleo na foz do Amazonas, talvez nem ainda mais fosse, né? Porque afinal, se o principal país do mundo, né, em termos econômicos, sairá dos acordos de Paris, deixará a pauta ambiental de lado, vai intensificar a exploração de petróleo, só acaba sendo uma justificativa para que nós façamos o mesmo por aqui.
Professor, Um último item que eu queria ver com o senhor é em relação à restrição à imigração, né? Que ele já o presidente eleito já falou muito sobre imigração, tem uma pauta aí sobre repatriação de imigrantes ilegais, e isso reflete no Brasil, porque infelizmente a gente tem muita gente lá nos Estados Unidos, parte das pessoas que estão lá nessa situação ilegal, e isso reflete na nossa economia, porque isso é uma fonte de divisas. Essas pessoas mandam muito dinheiro para seus familiares aqui no Brasil, tem um reflexo lá também no mercado de trabalho. Essas pessoas muitas vezes ocupam os postos de trabalho que os próprios norte-americanos não querem ocupar, né? Como é que o senhor vê essas consequências econômicas dessa política específica de imigração?
Não sou um especialista em imigração, mas do ponto de vista do que nós vimos recentemente, é que o governo americano já há algum tempo coloca mais restrições aos brasileiros. Acho que, salvo engano, há algum tempo atrás o brasileiro não precisava de visto para entrar no México, por exemplo. E aí os Estados Unidos começaram a pedir, porque brasileiros estariam indo para o México e atravessando a fronteira da maneira ilegal, enfim, com coiotes, aquela coisa toda. E uma questão que é difícil de saber é porque os Estados Unidos, apesar do presidente poder muito, né, ele não pode tudo. Então, nós temos que ver como vai se comportar os outros poderes nos Estados Unidos. Lá é uma federação, então vários estados, isso aconteceu durante o primeiro mandato de Trump, vários estados disseram, olha, nós não vamos expulsar os imigrantes, nós não vamos fazer esse tipo de política, nós temos a justiça, apesar que agora... já há algum tempo, e isso deve se acentuar, a Suprema Corte lá tem uma maioria conservadora, vai estar alinhada com Donald Trump. Então é difícil saber até que ponto isso vai acontecer, porque mesmo durante, na verdade, se fizermos as contas de quantos imigrantes foram expulsos dos Estados Unidos, o governo Biden acabou expulsando até mais do que o governo Trump, né? Então acaba sendo uma política que vários países desenvolvidos têm adotado de alguma maneira ou de outra. Muita gente nesses países tem desejado esse tipo de política, né, de mandar os imigrantes embora. E essa é uma pauta, infelizmente, muito viva, muito ativa em diversos setores, em diversos países. Nós vemos isso no discurso do Trump, nós vimos isso no discurso da Meloni, na Itália, no caso da Holanda. São vários países que, infelizmente, têm adotado essa retórica de expulsar os imigrantes, de alguma maneira. Mas, em geral, até agora, nós não vimos nada de muito extraordinário, né? Há uma necessidade econômica desses países, muitos deles, não é o caso dos Estados Unidos, mas muitos deles, têm uma taxa de natalidade muito baixa, não conseguem repor a mão de obra necessária e precisam dos imigrantes para a economia poder respirar, né? nem para crescer, para existir. Então... eu acho que se pegarmos como base o primeiro mandato de Trump, a coisa pode piorar, mas também os Estados Unidos têm instituições, têm regras, têm esse federalismo. Então eu acho que grande parte dos brasileiros que estão por lá vão conseguir viver sua vida com alguma paz.
Professor, para a gente encerrar nossa sabatina aqui econômica, eu queria falar de turismo, porque também é uma fonte de divisas para os Estados Unidos e tem muito brasileiro que vai para os Estados Unidos. A gente tem uma predileção lá pelos parques da Disney e muita gente vai para Nova York também. É possível que dentro de uma política restritiva também haja mudança de regras em relação ao turismo ou não? Ou os benefícios econômicos do turismo fazem com que o turista seja visto de maneira diferente, muito diferente da pessoa que quer morar lá?
Acho que no caso dos brasileiros pode haver sim um aumento do rigor no visto para turista, né? Porque essa é uma estratégia que muitas pessoas utilizam, né? Obtêm o título para turista, entram no país de uma maneira legal e acabam ficando, né? Inspiram o visto e permanecem por lá e depois correm atrás para tentar se legalizar ou coisa do tipo. Então, se o governo americano, de fato, implementar regras para tentar barrar a imigração, isso provavelmente deve acontecer, né? Agora, os brasileiros também estão tendo dificuldades para visitar os Estados Unidos porque a taxa de câmbio também está bastante alta, está cada dia mais difícil fazer esse tipo de turismo externo.
Nós conversamos com o professor da Universidade de Brasília, Alexandre Andrada, sobre as consequências econômicas da nova eleição do presidente Trump para a presidência dos Estados Unidos. Ele toma posse, foi eleito na semana passada, confirmado esse fim de semana mais alguns votos, que o sistema lá eleitoral é bem diferente do brasileiro, e a posse marcada para janeiro. Então a gente falou de algumas questões econômicas que podem ser afetadas por essa mudança de governo nos Estados Unidos. Eu queria agradecer a presença mais uma vez do professor Alexandre. Eu sei que ele está no exterior, fez um esforço extra para estar aqui conosco nesta manhã pelo Zoom. Muito obrigado e boa semana de trabalho para o senhor.
Obrigado, Cláudio. Foi um prazer.